Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive a Cauã FM de Aparecida, Paraíba, a Desca FM de Chão de Alegria, Pernambuco, Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, Ativa FM de São José de Quatro Marcos, Mato Grosso, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor paulista Tato Fischer, nascido em Penápolis, São Paulo, no dia 20 de junho de 1948. Tato estará conosco nos ajudando a fazer um programa diferente. Isso porque, além de contar as histórias do surgimento de diversas músicas, as cantará ao vivo, se acompanhando ao piano. Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou em São Paulo, onde, em outubro de 2014, entrevistou Tato Fischer. Na ocasião, ele contou a interessante história de Cabarezinho, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Tato Fischer, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Eu fico muito feliz de estar aqui. Como dizia, ou diz ainda, para mim, Lúcia Helena Correia, um prazer inenarrável. Que delícia, que bom que a gente está aqui junto. Viu?
Tato Fischer, você consegue identificar uma imagem remota de quando você foi tocado definitivamente pela música para ser o que você é hoje, um pianista, professor de música?
Fica na minha memória. Não sei se até foi você que me fez essa pergunta esses dias, por conta da família musical, porque tenho um CD que se chama Valsa da Vida, que foi junto com o Iso Fischer, e lá aparece Luiz Fernando Fischer Dutra, que é um violinista de primeira tocando com a gente, e que é filho da minha prima Maria Helena, cuja foto está guardada aqui dentro. Ela com 5 aninhos tocando num piano, assim, com as perninhas penduradas. Né? E essa foto, eu acho que é o que me marcou mais desde garoto. Né? De alguma maneira, tem a ver com o fato de eu ter ido estudar piano. Né?
Você, então, foi tocado por aquele momento, a sua prima tocando aquele piano, se sensibilizou. Daí para frente, você foi estudar, efetivamente, o piano?
Não, não foi exatamente isso. Essa é uma imagem muito forte e recorrente. Sempre lembro disto, né? Assim como me lembro dela tocando, a primeira vez que eu vi Paralisa, por exemplo, foi com ela, né? A música hoje conhecida como a música do gás, né? Mas foi com essa minha prima que eu vi. Não só isso, mas outras coisas. Vila Lobos, primeira vez que eu vi Vila Lobos foi com ela. Uma coisa assim, o polichinelo que eu aprendi depois. E eu, de alguma maneira, minha mãe me levou para estudar piano. E até recentemente eu sempre pensava que a minha mãe que tinha me levado lá. Minha mãe faleceu, eu era garoto, né? Tinha 8 anos, o Luiz era tinha 4 anos. Mas mais recentemente, por histórias que eu vi de minha tia, tal, a sensação que eu tenho é que meu pai é que, de alguma maneira, conduziu essa história e levou a gente. Né? Ele me deu um piano muito cedo, eu tinha uns 10 anos quando ele trouxe o piano para casa. Aí não teve como desligar, quer dizer, a música, se ela já estava ali, ouvia muita música, ouvi. Quando eu resolvi tocar mesmo, eu já estava com 18, 19 anos, que eu já tinha terminado o conservatório, mas eu queria mexer com música, né? Eu sempre faço as coisas um pouco mais devagar do que eu acho, do que as pessoas em geral. Às vezes eu vejo que, por exemplo, hoje eu estou estudando coisas que eu poderia ter estudado talvez há 40 anos atrás, mas que resolvi estudar agora. Eu acho que eu vou mais devagar nas coisas, né? Teria que viver uns 200 anos para isso, mas não será assim.
Tato Fischer, os ouvintes vão ter a oportunidade agora, junto comigo, de presenciar um momento assim de criação. Por exemplo, eu gostaria que você explicasse para a gente a história de Cabarezinho, mas numa forma de ilustração. Né? Você foi num evento chamado Cabarezinho e de lá trouxe uma motivação. Ficou tão extasiado com aquele evento que compôs uma música. Eu gostaria que você contasse para a gente o passo a passo dessa música, de forma assim ilustrada, para os ouvintes entenderem como é que ela surgiu, essa música.
Quando eu voltei... Um dia depois que eu fui assistir o Cabarezinho, eu estava muito tocado com isso e fui à festa do Rei Salles, que é uma figura com quem eu tenho feito um trabalho, e um cara muito interessante, muito criativo, muito rico. Aliás, eu fui a esse aniversário e lá começou a rolar uma história. Eu falei assim, me arruma uma folha de música rápido, porque começou a vir uma frase que dizia... A vida é assim, a vida era uma coisa que me... Na música ficou assim, a vida é assim, não digo só por mim, a vida não é se encontrar no Face, está com quem se está e se manifestar. Por isso vou cantar mais uma vez. Aí veio lá, aqui
ela começou
tá
assim,
tão
então.
Legal.
Ela veio aí. A primeira parte que veio foi essa.
E essa coisa, aqui tá tão legal, aqui tá... E essa coisa muito forte de estar presente, de estar vivendo aquele momento.
Uhum. É. Aí você foi desenvolvendo. Você sentou aqui no teclado e...
Não, já lá, que a gente ia tocar na festa, lá na casa dele, eu estava ao teclado já, né, armando o som ainda, nós estávamos ensaiando, dando uma ensaiada, passando o som para ver como no salão de festas lá da casa dele, e aí a música veio vindo, aí ela não... Porque ela chega, né, você tem só que abrir a porta para ela chegar, né. Como já ouvi essa frase também no programa da Lully, né? A música está aí, a gente tem que acolhê-la, né?
Perfeito. Então, no que foi que resultou, né, esse exercício seu diante do teclado, motivado pelo aquele evento?
É, virou essa canção, o Cabarezinho, né?
Cabarezinho é uma composição só do Tato.
É, eu fiz a composição para o Cabarezinho, que foi um evento que aconteceu em São Paulo. Tem acontecido, na verdade, há alguns anos. Eu conheci, tomei contato com o Cabarezinho este ano agora. E uma semana antes da apresentação que eu ia fazer lá, junto com o Rei Salles, eu resolvi assistir o Cabarezinho. E saí transfigurado lá. Me apaixonei pelo trabalho e fiz uma música. Então, o dia que eu fui cantar, além das músicas que eu cantei essa música, que chama Cabarezinho. Aqui tá tão legal, aqui é outro astral, aqui não é postagem no Instagram. É bom estar aqui poder curtir, e não somente via webcam. A vida é assim, não digo só por mim. A vida não é se encontrar no Face, estar com quem se está e se manifestar. Por isso vou cantar mais uma vez. Aqui tá tão legal,
aqui é outro astral, aqui não é postagem no Instagram. É bom estar aqui, aqui, poder curtir e não somente via webcam. A vida é assim, não digo só por mim. A vida não é se encontrar no Face, estar com quem se está e se manifestar. Perfeito é estar junto de vocês, cabarezinho, a nossa casa, sempre espalhando alegria e o prazer. No nosso ninho criamos asas, o que nos une é o ato de viver. Cabarezinho, voamos juntos neste caminho que não é o virtual. Ninguém sozinho, é o que pregamos pra ser feliz, compartilhar o que é real. Pra ser feliz, compartilhar o que é real. Pra ser feliz, compartilhar o que é real.
Maravilha! Ouvimos Cabarezinho, composição e interpretação de Tato Fischer.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcelo Melo, do Quinteto Violado.
Olha, o rádio sempre foi muito importante porque era nele que eu escutava muito a música brasileira. Os lançamentos todos em Recife, quando saía na época do carnaval, na época junina, que eram as coisas de Luiz Gonzaga e as coisas de Capiba, Nelson Ferreira, viajava ouvindo Bienvenido Granda, ouvindo Miltinho cantando, Orlando Silva, tudo aquilo me encantava muito. Então, o rádio estava sempre presente na minha vida, uma forma de deleite com a música de modo geral, a música do mundo, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor paulista Tato Fischer, nascido em Penápolis, São Paulo, no dia 20 de junho de 1948. Tato estará conosco durante todo o programa, contando as histórias do surgimento de diversas músicas e ilustrando-as ao vivo, se acompanhando ao piano. Com o apoio da Banco Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou em São Paulo, onde, em outubro de 2014, entrevistou Tato Fischer. Na ocasião, ele contou a interessante história de Você é o Meu Caminho. Mas antes disso, falou de suas influências. Tato Fischer, Elvis, Gonzagão. Além dessas duas figuras que são ícones da música brasileira e da música internacional, você consegue identificar mais influências assim na sua música, na sua composição também, na sua forma de tocar?
Na forma de tocar, na forma de cantar, eu tenho também uma outra influência muito forte, que é o Ivon Cury. Sempre foi um cara muito forte mesmo, aquela maneira de interpretar, a maneira de dizer as músicas, né? E claro, ouvi muito Maria Bethânia também, né? Inclusive, quando eu comecei a cantar, eu percebi que tinha uma coisa de um timbre muito parecido com a Maria Bethânia, até por questão das canções que eu cantava. O tom para ela era... O tom das canções que ela fazia era muito bom para mim. Então eu cantava aquelas músicas daquele jeito, mais fácil. Enfim, eu acho que todo esse... Estou citando alguns nomes, mas é uma coisa muito ampla, né? Não dá para cercar tão fácil assim.
Tato Fischer, e trajetória? Desde quando você começou a tocar o piano e depois quando se tornou profissional, a sua passagem pelos Secos e Molhados? Conta para gente, de uma forma resumida.
Quando saí do interior para São Paulo, eu vim para estudar psicologia. Eu vim fazer um curso de psicologia na PUC. Fiz, terminei o bacharelado, licenciatura e fui fazer teatro. Nesse momento que eu fui fazer teatro, logo em seguida eu fui fazer uma peça em que encontrei, eu fiz o Jesus Cristo Superstar, foi a primeira peça que eu fiz como ator. Em seguida eu fui fazer A Viagem, que era uma peça do Carlos Queiroz Teles, contando os Lusíadas, né, e no Teatro Ruth Escobar, e foi lá que eu conheci o Ney Matogrosso. E juntos nós estávamos fazendo uma outra peça aqui no Sesc, que é do lado da minha casa, e quem fazia a música dessa peça, a menina que viu o Brasil nascer, eram João Ricardo e Gerson Conrado, que já tinham contato com o Ney ali naquele momento. E um dia, num dos ensaios, eu resolvi sentar o piano e falar assim: não é isso que você quer, João Ricardo? E toquei uma coisa.
Então toca aí pra gente, pra ilustrar.
É, eu fiz qualquer coisa lá e ele falou assim: ah, mas ele podia tocar com a gente, fazer os teclados, né? Os teclados, eu não sabia o que era isso, mas eram os teclados dos Secos Molhados. Como o piano ficava aqui na minha casa, era mais fácil, então a gente ensaiar aqui, que era do lado do Sesc, então começamos a ensaiar. Fizemos um trabalho durante um ano, mais ou menos, e foi quando eu me desliguei do grupo, ainda antes do primeiro disco, né? Antes de ser gravado a primeira... Tipo, imediatamente antes. Eu saí em maio de 73 e o grupo gravou em julho, algo assim, o disco saiu em julho.
É. Na época você tocava o que com eles nos shows?
Tocava tudo. Nesse disco, Valsa da Vida, que você tem em mãos, esse disco começa com uma música que se chama Por um Copo de Pinga, ou Foi Só por Amor, que é uma canção do Iso Fischer. Esse Voz da Vida são só canções do Iso Fischer, exceto uma que é minha. Mas ele abre com uma canção que eu abria o primeiríssimo show de Secos Molhados, sozinho no piano, cantando essa música do Iso. Por isso que ele está no Voz da Vida. E aí, quando eu terminava, o canhão que estava em mim caía na banda e começava: mulher barriguda que vai ter menino. Era uma coisa muito, muito linda, muito bonita.
Você não quer ilustrar pra gente?
Posso fazer isso aqui também, assim. Por um copo de pinga, perdi a cabeça, rasguei teu retrato outra vez. Morena, perdoa, embora te doa, não fiz isso à toa, foi só por amor. Um amor machucado, no peito guardado por ti, desprezado outra vez. Não sei se me iludo, se crio de novo uma nova esperança, uma nova ilusão, não sei. Tenho medo de vir novamente, perder teu retrato, rasgar a cabeça, dizer: me perdoa, não fiz isso à toa, foi só por amor.
Beleza. Tato Fischer, Você é o Meu Caminho. Uma composição só sua. Tem história?
Tem uma história. Há uns 8 anos, mais ou menos, eu conheci uma pessoa que foi muito importante assim, nos passos que eu estava dando naquele momento, Zé Marcos, e que num determinado momento ele disse algumas coisas para mim, e uma delas que ele disse, ele falou assim: não, você é o meu mestre. E eu queria entender melhor o que era aquilo do mestre, né? E ele dizia várias coisas, inclusive várias coisas que tem na letra dessa música, que um dia acabou surgindo, além dessa música, surgiram outras músicas que, ligadas a esse encontro astral assim, que a gente teve. E essa música que eu vou fazer agora, ela tem a ver com esse encontro, né? Mas a sensação que eu tenho é como se ele estivesse cantando essa música para mim. Você é o meu caminho. Você é o meu caminho, aquele que eu sozinho um dia quis fazer. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Foi quando eu me encontrei
e avistei lá longe, ao fundo, o azul, tamanha escuridão. Não me pôs medo, não. O azul era sua luz. Você é o meu caminho, aquele que eu sozinho um dia quis fazer. Faltava-me o farol que, como a luz do sol, me permitisse ver. Foi quando eu me encontrei num túnel e avistei lá longe, ao fundo, o azul. Tamanha escuridão não me pôs medo, não. O azul era sua luz.
Maravilha! Ouvimos Você é o Meu Caminho, composição e interpretação de Tato Fischer.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
De manhã levantei, fiz xixi, li o jornal.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Maurício Pereira.
Então os anos 60 inteiro eu cresci ouvindo rádio. E o rádio nos anos 60, em São Paulo, era um rádio muito plural de repertório. Eu ouvia Elvis, eu lembro de ouvir Gonzagão, Lindomar Castilho. No rádio tocava Beatles. Então era um rádio muito variado. E eu sempre tive radinho de pilha, desde pequeno.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Beta FM de Campo Limpo, São Paulo. Cacique FM de Palmeira dos Índios, Alagoas. Cactus FM de Xique-Xique, na Bahia. Cidadania FM de Avaré, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor paulista Tato Fischer, nascido em Penápolis, São Paulo, no dia 20 de junho de 1948. Tato estará conosco durante todo o programa, contando as histórias do surgimento de diversas músicas e ilustrando-as ao vivo, se acompanhando ao piano. Com apoio da Banco Orbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou em São Paulo, onde em outubro de 2014 entrevistou Tato Fischer. Na ocasião, ele contou a interessante história de Igual ao Vinho, mas antes disso falou de seu processo criativo. Tato Fischer, processo criativo. Como é que chega até você essa quantidade enorme de melodias, de letras que você vai compondo e transforma em músicas maravilhosas?
Olha, estava ouvindo o programa da Lully, né? Senão, um belo programa. Eu amei ter ouvido. E muitas histórias foram chegando na minha cabeça até quando eu estava ouvindo a Lully falar, né? Lully sempre disse que eu e o Iso fazemos música de cabaré, né? Aliás, isso aconteceu no último encontro lá no Caiubi, quando o Mamute estava indo embora, o Marcos Mamute, ele falou assim: ainda quero ir tocar com você num puteiro, porque você faz música de cabaré. E essa história da música de cabaré é uma coisa que eu também não sei de onde vem. Já me perguntaram, na verdade, eu acredito que isso venha realmente do rhythm and blues, uma coisa que veio via Elvis Presley, via rock. Porque realmente tem muita coisa que eu falo assim, mas já perguntaram, você ouve jazz? Não. Você curte? Não, não é. Mas a música que eu faço tem um pé lá. Um amigo meu músico uma vez me colocou isso, né? Isso aí certamente veio para você através do rock. De alguma maneira, ela é uma música que tem esse apelo cabarezístico, se dizer assim. Não, não, não sei nem explicar como. Vai dar para ver até pelas músicas todas que eu vou apresentar hoje, elas têm essa coisa. O que vem primeiro? Vem letra? Vem música? Não, não sei. Não sei. Elas muitas vezes vêm juntas, como essa do cabarezinho, que eu contei aqui para você, de ter assistido um show e fiquei com aquela imagem muito forte, cheguei em casa e fazer uma música. Não tinha como não. Né? Cabarezinho! Aquilo já veio entrando, né? Foi, e saiu. Né?
Então você se motiva por uma obra qualquer, um evento qualquer, e depois você passa para o processo de transpiração, você chega aqui na frente do seu piano, do seu teclado, e trabalha em cima daquela frase que você inicialmente captou.
Isso é um pouco parecido com o que rola, né? Eu tenho lá no meu computador uma frase que está aí há um mês rolando lá, porque eu estava quase dormindo, aí vem uma imagem assim, deitado no colo de Nossa Senhora, uma coisa assim. E aí começou a vir aquela imagem, pá, 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 a partir daquilo.
Bem, sua frase é literária ou você também já agregou música a ela?
Essa não veio com música, mas muitas vezes vem com música. Já aconteceu, por exemplo, de acordar às 6 horas da manhã, assim, no meio do sono, pois é, como essa música que eu acabei de falar em Nossa Senhora, lembrei dessa história, dessa Ave Maria, que veio cantado pela Maria para mim. Ave Maria, ave, ave, gracia plena, plena, ave, benedita tu, in mulieribus, beneditus frutus, ventris tui, Jesus, ave, ave, ave Maria. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora nunca et in hora mortis nostre, amém. Nunca et in hora mortis nostre, amém. Ave Maria, ave, ave.
Tato Fischer, Igual ao Vinho, que é uma composição sua feita em parceria com a Lully. Tem história?
Ah, claro que tem história. A primeira história é o fato de a gente ter passado 40 anos sem conseguir fazer uma parceria. Ela mora aqui em São Paulo. A gente se frequentou muito esses 40 anos, né? Em vários momentos. No Rio, fizemos shows juntos no Rio, na Sala Funarte. E aqui, eu lá com ela e Lucina, né? Lully, Lucina e Tato Fischer. É, aqui, quando elas moraram aqui em São Paulo, a gente esteve junto muito tempo. Enfim, foi um trabalho que a gente se encontrou muito sem ter feito uma composição. Também na M-Música, nesse grupo que a gente frequenta via internet, ela escreveu uma mensagem comentando de como os... Aquela história que ela conta até no programa dela, de que ela ficou doente um tempo, tal, não sei o quê. Naquele momento, ela deixa uma mensagem falando de como a gente era maltratado aqui no Ocidente, os idosos eram maltratados, né? Que no Oriente, você, por exemplo, se uma porcelana quebra, você conserta com ouro, porque por ali passou muita história. E aí ela faz um texto, e eu peguei esse texto, transformei numa letra de música e fiz uma canção, que eu achava que aquilo podia ser legal, e virou a nossa primeira parceria, e que é isso aqui. Deixando por herança uma floresta de canções, pretendo envelhecer cada vez mais feito um farol, pois aquele que ama a arte e se empenha e se aprimora se iguala ao vinho cada vez melhor. Olhando qual crianças numa festa de emoções, eu quero mais e mais ver mais verdade sob o sol, sendo inteiro em cada parte, sempre prenhe vida fora devagarinho, cada vez melhor. Dance comigo, cante comigo, fique desperto. Saiba que o amor vibra em meu peito em cada concerto. Estou contigo, estou conosco, faço da vida o melhor que posso. Nunca sozinho e cada vez melhor. Dance comigo, cante comigo, fique desperto. Saiba que o amor vibra em meu peito em cada concerto. Estou contigo, estou conosco, faço da vida o melhor que posso. Nunca sozinho e cada vez melhor. Devagarinho, cada vez melhor. Igual ao vinho, cada vez melhor.
Maravilha, linda essa música.
E não é a cara da Lully?
Poxa, que lindo, viu?
Eu adoro também.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nayara Lira.
Eu escuto muito rádio, minha mãe sempre ouviu muito, meu pai também. Então, você vê a novidade, né? A diferença. O lance da rádio é que você escuta de tudo. Você vai mudando de estação e você escuta tudo que é tipo de música. Então, ele me possibilitou criar uma identidade mais minha e ficar mais independente dos meus pais, né? Em vez de ficar escutando os discos, né? Os vinis que tem coleções lá em casa. Só das coisas que eles ouviam, mas o rádio ajuda a gente a abrir esse leque.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, pianista e compositor paulista Tato Fischer, nascido em Penápolis, São Paulo, no dia 20 de junho de 1948. Tato estará conosco durante todo o programa, contando as histórias do surgimento de diversas músicas e ilustrando-as ao vivo, se acompanhando ao piano. Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou em São Paulo, onde, em outubro de 2014, entrevistou Tato Fischer. Na ocasião, ele contou a interessante história de cortejo, mas antes disso falou da relação letra e melodia. Tato Fischer, e a relação entre melodia e letra? O que é que flui mais facilmente para você, que você domina mais, tem mais intimidade?
Muitas vezes vem a letra, quando aparece, às vezes ela já vem com a música. Isso acontece bastante. Mas com essa história de você ir registrar, né, de repente você registrar, que eu digo, tocar, tentar gravar ou tentar escrever e tal, você acaba indo mexendo e resolvendo, fazendo outros caminhos e modificando, enfim. Mas eu me lembro de uma oficina que fiz com a Luli, né? Você está muito a Luli, porque ela está muito presente o tempo inteiro, e ainda mais agora com essa história do programa que acabei de ouvir. Ela deu uma oficina aqui no... Eu tinha um espaço aqui abaixo desse apartamento onde a gente está, que é onde eu... Na verdade, começou aqui os Secos Molhados, nesse apartamento de baixo. Mas há 10 anos atrás eu estava com ele alugado, aluguei durante 4 anos e dava aulas ali. E a Luli deu uma oficina aqui, uma oficina de composição, né? A Luli é incrível, né? Porque ela pega assim, uma frase e aquilo já tem a melodia, né? Se eu ouço tua voz, se eu ouço tua voz, já virou. Não. E, vai, e ela brincava muito com isso na oficina. E foi muito rico, muito, muito incrível isso. E isso ajuda muitas vezes a você buscar aquilo que a palavra está te propondo, né? Como... uma vez, eu falei do Alexandre Lemos, já citei ele, mas acho que eu não contei a história nenhuma, né? É assim, Alexandre Lemos um dia tinha dito que era parceiro da Luli. Aí eu falei, quero ouvir. E ele mandou um calhamaço de letras e um CD gravado, dizendo, só consegui pôr 25 no CD. Eram 25 letras. A Luli cantando músicas que ela fez sobre as letras dele. E eu ouvi aquilo e fiquei estarrecido, que era lindo, uma melhor que a outra. E escrevi para ele também, né, também quero. E ele me mandou 3 letras, que quando chegaram, eu sentei no piano e fiz as 3, uma atrás da outra, porque não tinha como não fazer, ela já estava cantando ali, né. Na hora, chegou e já... Né? Uma delas eu vou mostrar para você.
Tato Fischer, experiência transcendental. Você já compôs alguma coisa que depois você não reconheceu como sua? Ficou assim, no estranhamento?
Não me lembro. Não me lembro. Às vezes acontece de... Como uma amiga essa semana começou a cantar assim. Não vou lembrar agora a música também. Depois ela me mandou por um torpedo umas palavras. Ela falou assim... Você não lembra dessa música? Quando ela começou a cantar a música, eu falei assim... Que música é essa? Eu já ouvi isso. Falei, claro que você já ouviu. Você que fez... Era de um espetáculo de teatro. Eu vejo a lua no céu iluminando. Eu não conseguia lembrar, Claro, isso faz quase 40 anos, tudo bem, mas... E aí ela me mandou outro pedaço da letra que ela lembrou, com os lalaiá pelo meio, que também não lembrou tudo. E assim, tem coisas assim, mas certamente eu que tinha escrito aquilo, né?
Tato Fischer, e Cortejo é uma composição sua, em parceria com o grande Alexandre Lemos, Tem história?
É uma das três músicas que ele me mandou de cara. Diz ele, inclusive, que nós que inauguramos essa história desse troca-troca na minha música, né? Um manda letra, outro... Antes da gente se conhecer, né? Fiz umas 8, até ele parou de mandar, porque eu nunca mandei as músicas para ele. Né, Alexandre? Um dia chega.
Quer dizer que ele mandava, ele postava letras?
Não, e... ele postou, mandou três letras que chegaram juntas. Um dia era 11 horas da noite... Não consegui imprimir aquilo, sentei no piano e fiz as três, estavam prontas. Ela já vem cantando, né? Ele manda para você uma letra de música, não é um... É uma discussão antiga que a gente teve na própria M-Música, a gente já teve com Zé Rodrigues e outras pessoas, várias discussões sobre isso. O que, que é a letra de música, né? É um poema... É um texto, né? Não, embora eu tenha um amigo, por exemplo, que ele, se ceder para ele a lista telefônica, ele faz música, né? Se der uma receita, ele faz também. Uma bula de remédio, né? O Alexandre manda letra de música. Uma delas foi esse Cortejo, que, por sinal, já tinha sido letra de uma outra música. Eu acho que ele fez uma letra em cima de uma música e o parceiro sumiu. Então ele mandou de novo. Ou ele, acho que ele fez a letra em cima de uma música e aí mandou a letra para mim que virou essa outra música. Que é o
Tato, só uma curiosidade. Você falou que já vem cantando. Isso significa que a própria letra já traz a melodia ali implícita?
Traz. É uma coisa muito difícil de não perceber isso. Ela já vem cantando mesmo. Pode nunca ter tido uma música junta, mas ela, a estrutura dela, né, quando você olha a letra, você percebe que tem rimas, e às vezes rimas internas, mas você percebe que um trecho é parecido com o outro fisicamente, né? Você olha ali, tá, né? E depois tem outro que é um pouco diferente, tem outro que depois repete aquilo que veio antes, né? Você percebe, isso já está ali implícito na letra, né? Isso quando o cara já te mandou uma letra de música, não um texto só que ele escreveu, né? Eu tinha dificuldade de fazer músicas com Lucilena Correia. Ela tinha poemas lá, que para mim eram poemas, que tinham uma musicalidade, mas não obrigatoriamente pronto para ser uma letra. O Valdir da Fonseca, por exemplo, muitas vezes musicou coisas dela assim. Ele pegava do jeito que estava e tchum, já. É um que faz a música do jeito que está a letra, ele tasca a música.
E Cortejo, então? Vamos lá.
Cortejo.
Abracadabras, palavras e girassóis, nossas pegadas no tempo dos temporais, velhas promessas quebradas por todos nós, velhos fantasmas e pedras filosofais. Neste cortejo de signos eternos, quem vai pedir perdão? Meu coração quer descer aos infernos, por favor me dê a mão. Caio das nuvens e sinto a vertigem de lembrar desejos, culpas, remorsos que ainda estão lá. Realidade, desilusão, e é a coisa mais triste que existe. Você só existe na minha canção. Fecha cadabras, guitarras e palavrões, nossas manobras estranhas e radicais, novos profetas e as mesmas revelações. Abre-te, sésamo, deuses e orixás, neste cortejo patético, moderno, quem vai fazer sermão? Quero que alguém me aqueça neste inverno, por favor, me dê a mão. Caio das nuvens e sinto a vertigem de lembrar desejos, culpas, remorsos que ainda estão lá. Realidade, desilusão, e é a coisa mais triste que existe. Você só existe na minha canção. Abracadabra. fecha cadabras, abra cadabras, fecha cadabras.
Beleza! Pode aplaudir, minha vizinha. É lindo, né, o ritmo, né? Que gênero é esse?
Música de cabaré. Viu que a Luli tinha razão? É um jazz, um blues, uma coisa assim que eu...
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Xangai.
Eu alcancei a era do rádio. No rádio eu vi as novelas. Eu vi Luiz Gonzaga, Francisco Alves, Emilian Borba, Ângela Maria. O rádio é fundamental. O rádio é muito mais importante, muito mais belo do que a televisão. No rádio a gente cria os nossos cenários através da informação dos seus comunicadores, seus locutores, os radialistas. Eu sou Rádio Total.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, pianista e compositor paulista Tato Fischer. E a música da vez é Escolha, composição dele, feita em parceria com Tony Pelosi. Mas antes disso, falou que não manda melodias para os parceiros colocarem letras. Tato Fischer, você do Alexandre Lemos recebeu letras e você então botou música nelas, não é? Você, nesse seu processo dessa relação com os parceiros, acontece de forma diferente também de você mandar uma melodia e receber a música completa já com letra?
Ainda não aconteceu, mas tem muitos dos parceiros que fazem isso, né? Que eles, você manda, como o Léo Nogueira, por exemplo, você entrega para ele uma música e ele te traz uma letra que tem a cara daquela música. Tem, vários deles fazem isso, ainda não aconteceu nesse momento. Eu acho que o Iso faz muito isso também, o Álvaro Cueva eu acho que faz isso, são alguns parceiros do Clube Caiupi, né, que eu estou citando, vários deles fazem isso. Não aconteceu comigo, mas não aconteceu por acaso, não rolou ainda.
Tato Fischer, Escolha, uma composição sua feita em parceria com Tony Pelosi. Tem história?
Tem uma história, sim, claro. Pela M Música, né, de que eu já falei hoje, que essa lista da internet, lista de discussões, aliás, eu lembro muito de uma frase que acho que o José Rodrigues escreveu, assim, mas é lista de discussão, não é lista de entendimento. Eu conheci muita gente, tem muitos queridos amigos hoje, você mesmo foi uma pessoa que eu conheci via M Música, né, a gente... E tenho, até já fiz uma música que eu não vou ter como mostrar essa hoje, mas que ela se chama Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, a canção, porque tem o filme. E essa música eu fiz para duas queridas pessoas que eu conheci pela M Música, né? O Érico Baima e a dona Macarena, que é da tua terra, né?
Belém, né?
Queridíssima Regina Macaren. E eu fiz essa música e dediquei a essas duas pessoas. Aliás, fiz essa música é uma parceria, a minha primeira parceria com outro parceiro que fiquei 30 anos tentando fazer, que é o Guilherme Rondon, que é outra querida figura. Então, é por conta desse amor que a gente tem, constrói na M Música. E o Tony Pelosi. Tony Pelosi foi uma figura que eu conheci assim também. Já tocamos juntos, já fizemos shows juntos, ele já veio para São Paulo fazer shows, já fui para o Rio fazer coisas com ele. E estamos planejando uns encontros musicais agora para o próximo mês de novembro e mais um outro logo em janeiro para começar a gravar algumas coisas. O Tony Pelosi foi o cara que deu o tratamento final para o CD da Lúcia Helena. Foi o cara que transformou uma coisa que estava boa numa coisa excelente, né? Você vai perceber quando conhecer o CD Febril a qualidade que tem esse CD. Ele é realmente muito especial. Escolha surgiu de uma letra que ele me mandou, que ele tinha criado em cima de um papo com Tânia Melliga, outra figura querida da Dame Música. E aí virou essa canção. Se eu ouço tua voz, não quero palavras, apenas murmúrios atentos pra mim. Se eu falo na hora em que eu quero te ouvir, é que eu sou tão intensa do início até o fim. Não quero teu beijo, somente um abraço. Se achas que é pouco, não sabes de mim. Mas guardo entre os seios a compreensão. Se ardo em desejos, mistérios serei. Se tu me descobres, é porque eu deixei. Mas folha por folha, meu livro abrirei, até que desvendes o que ainda não sei. Eu não tenho escolha, eu não penso assim, é o meu coração que escolhe por mim.
Maravilha! Ouvimos Escolha, composição de Tato Fischer e Tony Pelosi, na interpretação de Tato Fischer. Tato Fischer, para os nossos ouvintes que estão apaixonados por você, pela sua música, adoraram esse nosso programa, como é que eles fazem para ter acesso ao seu trabalho? Você tem um Facebook, tem um site?
Tem uma página, tatofischer.com.br, é fácil, é só entrar lá, né? Não fala de tudo que eu faço, mas fala de quase tudo. Tem um Facebook também, Tato Fischer, você encontra. E na página do Clube Caiobi, né? O Clube Caiobi tem uma página, se você colocar lá clubecaiobi.ning.com/profile, que é o profile, né? O perfil, / Tato Fischer, você encontra ali, sim, muitas canções, muitos vídeos de shows e, enfim, é fácil também, pelo YouTube também se encontra muitas coisas minhas, até mágica, inclusive.
Tato Fischer, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Então Foi Assim, tenho certeza que enriqueceu bastante a pesquisa, as ilustrações que você fez deixaram muito claro para o ouvinte como é que se faz uma canção, com a letra, com a melodia. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço, realmente é um encontro que eu estava querendo há muito tempo, mas as coisas vêm na hora que elas têm que ser, né? Então, muito agradecido. Beijo enorme.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa. Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.